Oh, louvemos ao Senhor. Nós só temos que louvar o Senhor, porque é tudo maravilhoso o que o Senhor fez por nós. Ele mudou a nossa natureza. Ele nos transformou. Oh, glória a Deus. Ah, em vez de nós sermos maldição, agora nós somos bênção. Nós vivíamos uma vida de maldição, mas agora nós vivemos numa bênção. Então, eu já disse, né? Quando a pessoa está abençoada, ela chega. Já é aquele bem-estar que chega, né? É aquela pessoa, né, daquela família pobre, que ficou bem e agora o que ela tem serve para ajudar a família. Isso não é bom? Então você, abençoado espiritualmente, você vai levantar a sua família. Ah, mas quem falou que é fácil? Não vai ser no primeiro dia, porque você vai ter que crescer espiritualmente mais e mais para que o Senhor possa usar você. As primeiras trevas que Deus quer usar você é na sua família. É dentro de casa, porque geralmente não nascem todos de uma vez, né, espiritualmente. Se fosse assim, nossa, cada um ia segurar por si, né? Você se segura, eu a mim, e assim, era ótimo. Mas não é. Deus é tão maravilhoso que Ele procura um jeito, um canal para entrar dentro de uma casa. E Ele sempre acha um, né? De repente, é sempre aquela pessoa que ninguém dava crédito, né? Ou então é o burrinho da casa. Né? Nunca vai começar pelo espertão, certeza, viu? Não, ele nunca vai pegar aquele, não. Mas aquele que ninguém estava dando valor é aquele que abriu o coração para Deus. Não é que Deus não está atrás daquele que, que sabe tudo, sabe chão, mas é que o sabe chão sabe mais que Deus. Então fica difícil de Deus entrar lá. Mas aquele que já está mesmo marginalizado, aquele, né, que já está por ali, ele está com o coração aberto a Deus. É aquele que Deus vai pegar. Então, quando uma pessoa abre o coração a Deus, ele vai querer, não é só aquela pessoa, a casa dele inteira. Deus quer a nossa casa, aleluia. Né? Então, realmente, é uma luta espiritual, né? De Deus e do diabo. Então, nós temos que estar firmes com Deus para aguentar os ataques do diabo, porque o diabo não quer perder. Ele não quer perder, Deus também não quer perder. Só que o jeito que Deus nos orienta, nos guia, é um jeito espiritual, nós vamos ter que aprender para poder vencer o diabo. E olha, nós vamos vencer sempre. Com Jesus nós estamos sempre vencendo. Nós não podemos aceitar as coisas ruins que estão na nossa vida. Deus não gosta de gente acomodada. Olha, é assim, não tem jeito, não tem jeito, que você não crê. Você não quer ir à luta, você não quer pagar o preço, você não quer crescer espiritualmente, porque tem jeito. Tem jeito, porque Jesus pagou o maior preço. E olha, o jeito é no amor, hein? Não vai ser de outro. Nós queremos que as pessoas transformem, sejam transformadas, mas nós não, né? Porque afinal nós já aceitamos Jesus. Foi só o primeiro passo. Agora nós precisamos de transformação, mudança. É difícil. Então, muitas vezes, nós corremos de Deus porque nós não queremos mudar. Mas, irmãos, não é mudar de casa, não é mudar de cadeira, não é mudar de carro, não é isso. É mudança interior. É o que nós somos por dentro é que precisa ser mudado. E isso depende de nós, não de Deus. E não é bom. Então, é melhor deixar do jeito que está, porque eu não quero mexer no meu lixo. E eu gosto sempre quando, lá no livro, quando vocês forem ler o livro do David, vocês vão encontrar isso. E ele sempre diz, quando eu me fechei para orar em línguas, e fiquei mais tempo orando em línguas, a primeira pessoa que eu encontrei ali naquele quarto fechado foi comigo. Era eu com eu, comigo. Não, foi tão horrível que ele dizia, eu preferia ir cortar a grama, coisa que eu não gosto de fazer. Sei lá, fazer qualquer serviço horrível, né? Raspar neve, fazer coisa chata que ninguém quer fazer. Aqui no nosso país, né? Nós diríamos a mesma coisa, ir cortar a grama, limpar os vidros. Ah, sei lá, meu, né? Lavar chão, sei lá, ninguém vai querer. Deixa pra lá. Mas a hora que nós nos encontramos conosco mesmo, é horrível, sabe? Nós somos piores do que as pessoas que nos incomodam, no caso. Que nós queremos que sejam transformadas. Tanto que é difícil achar uma pessoa que fica trancada sozinha com o Espírito Santo. Por quê? Porque ela não se aguenta. Você já experimentou ficar lá um pouco orando, de repente dá um negócio, preciso ligar, preciso telefonar para alguém. Já passou por isso? Ou então, ai, que sono, dorme. Esse negócio de dormir é meio de vida também. dá um sono, porque é fuga. Vou sair dessa, eu não quero. Eu não quero me deparar comigo. Ou então eu preciso ver se eu desliguei o fogo, se eu fechei a porta, se eu não deixei a luz do carro acesa. Você inventa. Por quê? Porque você não está aguentando você. Gente, orei a manhã inteira. Mentira. Ficou lixando a unha, ficou vendo revista, ficou fazendo um monte de coisa. Dormiu, telefonou. Na verdade, orou 5 minutos. Por quê? Porque não se aguenta. É fácil? Não é. Não, não é mesmo. Por isso que o fácil é nos enganarmos. É muito fácil a gente dizer que fez. Porque quando nós fazemos, nós vamos mudar de vida. É inevitável. É inevitável. Você vai mudar. Sabe por que é horrível a oração em línguas? Porque você não participa, você não entende uma palavra. Já viu dois estrangeiros conversando? Chega uma hora que você ou dorme, ou vira para o lado, falou, uma conversa chata, eu não sei o que eles falam. Ninguém dá bola para mim. Eu não posso nem dar um palpite, nem sei também falar a língua deles. É bom, não é? Você sentar no meio de estrangeiros, que não falam a sua língua e nem você é deles, você não participa. Você não entende, você não sabe o que eles estão fazendo. Por isso que a oração em línguas, para nós não é agradável, porque nós não participamos, nós não sabemos o que nós estamos falando. Aí é que está, justamente Deus fez isso assim, porque senão ele não ia poder agir nas piores áreas da nossa vida, e nós não íamos crescer espiritualmente, porque quando você ou eu, qualquer um de nós, ouvíssemos o que Deus está orando, nós íamos dizer, ah, Deus não, não mesmo. Entende isso? E aí Deus não ia poder. Mas como ele está agindo no seu espírito, que é a parte sua que tem a natureza dele, e quer. Olha, Deus é maravilhoso. Ele recriou, fez um espírito novo para nós, com a natureza dele, aonde tem sede e fome dele. Só que a parte carnal, o homem velho, é tão maior no momento, porque ainda impera, porque só nasceu de novo, que atrapalha. Se ele tomar parte disso, o homem velho, ele vai destruir. Mas se ele ficar quieto, o homem espiritual vai crescer a tal ponto que vai mandar o homem velho calar a boca, ficar quieto e não dar mais opinião. Mas não é demais isso? Então, o homem velho não quer mudança de vida. Quer andar no pecado, nas trevas, na cegueira, e quer que a solução seja do jeito que a sua mente carnal pensa, quer. Qual é o jeito mais fácil? Olha, você faz favor, você vai fazer assim, você é assado, e eu vou ficar do meu jeito. Por favor, ninguém me atormente, me perturbe, façam só o que eu mandar. Não é por aí? Muito mais fácil. Mas não é assim. Porque para que as outras pessoas sejam transformadas, Deus vai precisar do amor dele agindo na sua vida para tocar as outras pessoas, para entrar nas trevas. Senão as trevas podem nos consumir, nos destruir. E é perigoso, é maligno isso. Então, irmãos, quando você estiver orando em línguas e você começar a ter muitas ideias, na hora se lembre, você está fugindo de quem? De você mesmo. Então, a pessoa não cresce espiritualmente porque ela não ora o suficiente. O David disse que ele não aguentou quando ele se deparou com ele. Foi a pior pessoa que ele encontrou na vida dele. Era ele. E nós somos a mesma coisa. As pessoas não ficam quietas orando em línguas porque elas não se suportam. Porque é a hora que você está se entregando a Deus. Não é? É o momento da mortificação que você está sendo lapidado pelo Espírito Santo, ele está orando, intercedendo por você, para você ser transformado. Deus não é demais, ele arrumou algo que pudesse operar em nós, um jeito para nós sermos transformados. E com isso, você vai poder servir a Deus. As pessoas querem servir a Deus, mas não estão qualificadas. No momento, aqui na nossa igreja, o negócio está meio parado. Meio parado no natural, mas espiritualmente Deus está cavucando lá. Então é momento de você não parar, você precisa dar um momento a Deus para ele transformar você. Porque você pensa que os seus problemas estão no seu trabalho, que estão na sua conta bancária, que está em alguém dentro da sua casa, que, ou sei lá, que está na sua saúde, e o seu problema não é esse. O seu problema é não deixar Deus transformar o seu coração. Você tem muito desejo de servir a Deus, sabe por quê? Porque você nasceu de novo. Mas isso não é qualificação. Para você ser qualificado e fazer o que Deus quer, você precisa ser transformado. Amém, irmãos? Sabe por quê? Quando você for fazer coisas que Deus quer no reino de Deus, sempre é para a salvação das almas. O objetivo é esse, salvar as almas. Então, o que é que você está fazendo no reino de Deus para a salvação das almas? Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos falar mais um pouquinho da carta do Dave, que também tem a ver com isso, desse mês, e nos preparar mais um pouquinho para o Natal. Porque Natal nós não podemos pensar que é só o nascimento de Jesus. As pessoas comemoram o Natal como o nascimento de Jesus. Mas Jesus nasceu para quê? Para morrer, para nos redimir. Ele pagou um preço para essa redenção, para essa remissão dos nossos pecados. Um preço altíssimo. Ele assumiu tudo aquilo, recebeu tudo aquilo com amor. Sem amor ele não podia fazer isso. De modo que para servir a Deus nós precisamos amar, senão nós não vamos conseguir. Porque nós vamos nos deparar toda hora com o inimigo nos afrontando, para que nós tenhamos mágoas, tristezas, e quem está com o coração desse jeito não aguenta servir a Deus. É destruído. Não dá para ir para frente. Então, Deus, nosso Pai, mandou Jesus só para que ele nascesse, tomasse uma forma humana, porque isso foi uma estratégia, foi um plano de Deus, um plano que só Deus podia ter para destruir a obra de Satanás, a morte espiritual. Amém? Hoje vocês não vão dormir, né? Vou pedir ao Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Quando você vai na festa, você não vai ficar lá sentado dormindo na frente da pessoa que te convidou. Então você nem vai na festa, né? Tem gente que só vem para as músicas, porque a palavra de Deus não está precisando. Devia de ser o inverso. A pessoa precisa da palavra de Deus. Porque sem palavra de Deus não há salvação, não há libertação e não há cura. Ela é toda a estrutura da nossa vida. Mas dá sono por quê? Porque ela é luz, irmãos. E a luz entra onde? Nas trevas. Então nós precisamos dessa palavra. Porque ela é que nos conscientiza do que é certo e do que é errado. Ela discerne o certo e errado, os espíritos. E é importante a palavra de Deus. Então veja só o que, que Deus está falando aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Ele está falando aqui, a palavra de Deus, de Jesus. Que Deus mandou Jesus, fez um corpo humano para Jesus. Para ele poder entrar na terra. Você não tem um corpo humano para entrar na terra? Porque quando você entrar no céu, quando você partir daqui, você vai precisar de um corpo espiritual, um corpo glorioso. Né? Hoje nós temos um corpo humano. Então a palavra de Deus é bem clara que Jesus assumiu um corpo humano. Deus precisou fazer o Pai um corpo humano para ele poder entrar aqui na terra. Mas para quê? Justamente para ele assumir os nossos pecados, para ele morrer. Então esse foi o plano de Deus, que Satanás jamais podia imaginar que Deus ia fazer isso. Que Deus ia vir em uma forma humana para assumir a morte espiritual. Porque se Jesus não tivesse aceitado isso, não tivesse vindo, ele veio por espontaneidade. O Pai não forçou. O Pai disse, esse é o plano. E ele diz, estou pronto e eu vou. Porque eles só agem no amor. Então, se ele não tivesse vindo, e é por causa do amor que ele veio, Satanás teria aprisionado a humanidade inteira na morte. Ninguém ia sair da morte espiritual. Não tinha como ter vida, comunhão com Deus. Comunhão é contato, é intimidade, é relacionamento. E nós temos relacionamento com Deus porque nós podemos ouvir a voz dEle. Nós podemos seguir os conselhos dEle. Nós podemos receber o amor dEle. E nós podemos dar para Ele o nosso amor. Isso é comunhão, isso é relacionamento. E sem a vida espiritual, ninguém podia fazer isso. E tem mais, ninguém podia ir para o céu, porque os santos da antiga aliança, eles morreram e foram para um lugar chamado seio do pai Abraão, por causa da promessa que Deus fez. Que promessa que Deus fez? De salvação. Amém? Deus fez a promessa de salvação, então por causa desta promessa, quando ele anunciou a salvação, na hora que Adão pecou, houve depois disso, então, pessoas que creram nessa promessa e baseados nessa promessa, com fé nessa promessa, eles morreram e foram para um lugar no céu chamado seio do pai Abraão, que é o lugar onde eles ficaram esperando o cumprimento da promessa, que foi o dia que Jesus veio e nos salvou. Então, o dia que Jesus assumiu um corpo humano, que Satanás jamais pensou que Deus fosse fazer isso. É óbvio, ele não é onisciente, ele não sabe o que Deus pensa. Agora, Deus é, porque ele sabe o que Satanás pensa, ele sabe o que ele está maquinando contra você, e ele te avisa. Não é que ele pode te avisar, claro que ele pode, porque ele é poderoso, mas ele te avisa. Não é que ele pode te avisar e não quer, ele te avisa. Então, isso é fruto da comunhão que nós temos com Deus por causa da nossa vida nova, do nascimento novo. Porque é que o Espírito Santo nos avisa o que, que é que o inimigo está planejando contra nós. Porque ele quer nos livrar dos perigos, dos ataques. Para nós começarmos agora a nos levantar em Deus, do modo que ele está dizendo, a palavra que ele está nos dando, glorificando o Senhor, para que quando o diabo chegue com o ataque, nós estejamos fortes. E não sejamos sucumbidos, e não pereçamos, e nós passemos aquele ataque com a força de Deus. Amém? Então, quando Jesus assumiu a forma humana, Satanás ficou sem o que fazer. Ele achou que matando Jesus, então seria a solução, porque ele matou Adão espiritualmente, então ele falou assim, agora se eu matar Jesus, ele também vai morrer. De fato, Jesus morreu espiritualmente, mas o Pai o ressuscitou. Porque ele não pecou. Ele assumiu os nossos pecados. Aí é que está a diferença. Foi o único homem que nasceu vivo espiritualmente desde que Adão caiu. Isso não é demais? Então, em toda a história, só Jesus nasceu vivo espiritualmente, assumiu os nossos pecados, morreu, sem pecar. Então o Pai ressuscitou. Então foi aí que nós recebemos a vida de Cristo Jesus. Então aqui está bem claro que por causa deste amor de Deus, Deus criou um corpo. Nós que já lemos tanto essa carta, agora fica mais claro o que, que ele está dizendo. Versículo 5, novamente. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Deus formou um corpo para Jesus, para ele vir aqui dar testemunho da verdade. Jesus falou isso no Evangelho de São João. Quando ele foi preso e interrogado, preso para a morte, e foi interrogado por Pilatos, e Pilatos disse, então você é rei? Ele diz, você está dizendo que eu sou. Eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E aqueles que aceitam a verdade me ouvem. Isso não é demais? Quer dizer, nós temos a comunhão com a verdade, que é Cristo Jesus. E isso é maravilhoso, porque nós podemos ver em capítulo 6 agora, de Hebreus. Irmãos, isso é demais. Se você começar a ler essa palavra mais e mais, você vai se apaixonar. Eu me apaixonei por ti, Jesus. Amém? Capítulo 6 de Hebreus, versículo, quer ver, 17. Podemos começar por aí. Vamos começar do 13. Tudo bem? Eu estou dizendo aqui, olha, eu estava dizendo que Deus formou Jesus, não é para ler. Se você nunca leu esse pedaço, você vai ler em casa, porque agora ouça isso aqui. Deus disse que formou um corpo para Jesus, né? E Jesus disse que ele veio a este mundo para dar testemunho da verdade. E quem está com a verdade, quem aceitou a verdade, ouve a voz dele. Então, quando Deus formou um corpo para Jesus, foi para cumprir uma promessa que ele fez. Deus é maravilhoso, por isso que nós temos que andar na palavra de Deus, porque Jesus é a promessa. Desde o início, ele foi a promessa. E ele foi o cumprimento da promessa. Então é por isso que eu estou explicando isso para você agora, eu e você, lermos juntos, porque não ia adiantar você ler antes, que você não ia entender isso. Veja só, versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Deus fez uma promessa a Abraão e cumpriu. Foi com paciência, ele esperou, não foi tão rápido. Mas Deus cumpriu, porque o que Deus fala, ele cumpre. Só que nós temos que crer e ter paciência, mas a paciência não é aquela pessoa que deita no sofá. É aquela pessoa que ora, que espera todos os dias, confessando, adorando o Senhor. Com certeza que vai acontecer. Foi assim que Abraão fez 25 anos e aconteceu. 16. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Então os homens, eles fazem um juramento para que seja cumprido o que eles estão prometendo, o que eles estão dizendo que vão fazer. Então eles precisam de duas pessoas para que esse juramento aconteça. Ou fazer um juramento acima deles, algo que está acima, para comprovar que vai acontecer. Agora o 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade. Quando Deus quis falar para quem? Para nós, os herdeiros da promessa. De que vai acontecer, que nós vamos ter mesmo tudo de volta. Quando ele quis de que nós aceitássemos, entendêssemos e crêssemos na promessa dele, que é imutável. Então, voltando. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Ele mesmo jurou por ele, porque ele não mente, porque ele não falha, porque ele cumpre. É isso que está dizendo aqui. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, ele fez juramento diante de duas coisas que se cumpriram. É isso que Paulo está dizendo. Deus fez um juramento, fez promessa em cima de um juramento, com duas coisas que são impossíveis de ser negadas ou mudadas, ou seja, duas promessas que já foram cumpridas. A primeira foi quando ele abençoou Abraão e disse, em ti todas as nações serão abençoadas. Quando Deus fez esta promessa, Abraão foi uma bênção. Porque ele falou que todas as nações seriam abençoadas nele e foi mesmo. Nós estamos abençoados por causa da bênção que Deus deu para Abraão. Não é porque foi de lá que tudo começou e Jesus veio. Tá? Mas ele diz que tem mais uma bênção, que tem mais uma promessa. A palavra de Deus diz, para que mediante duas coisas que não vão mudar. É impossível que Deus minta. Porque, sabe, é impossível qualquer coisa mudar Deus. Sabia disso? Nada muda dele. Não tem nada coisa, nenhuma coisa externa. Externa de quê? De Deus. Nada que está fora de Deus. Nós não podemos mudar Deus. Não existe o que muda o pensamento de Deus, a vontade de Deus. Não pensa você que você orou e você mudou Deus e aconteceu. Você orou porque você foi movido pelo Espírito Santo para fazer uma oração para que ele te abençoasse. Não é bom você saber disso? Que quando você pediu, Foi porque Deus quis. Ele quis primeiro para que você fosse abençoado. Ele colocou o desejo no seu coração para que aquilo acontecesse. Ah, saiba disso. Porque Salmos 37 está escrito, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, se você está andando com Deus, Ele vai colocar um desejo no seu coração para Ele te dar. Por isso que quando a pessoa não para, quando a pessoa parece que ela é teimosa, mas não é, porque ela tem no coração dela o desejo de Deus. Você vai longe, meu irmão. Você vai longe, minha irmã. Se você orar em línguas, você vai começar a ter um desejo de Deus. Foi por isso que eu não parei. Coisas difíceis vieram na minha vida. Eu não parei porque eu tinha um desejo de Deus no meu coração. Um pedacinho já foi feito, mas ainda tem uma grande parte por ser feita. E eu estou olhando naquilo que Deus diz que é para eu fazer e que Ele vai fazer. Então, esse desejo, você começa a orar para que seja feito aquilo. E por que é que não está feito? Porque você é o canal aonde Deus vai agir. E para que aconteça e para que Deus haja, você tem que ser transformado. Para acontecer. Não, não pensa que você é o bacana e que você é o bom. Que você nunca é o bacana e você nunca é o bom, nem muito menos eu. Ele é a glória. Ele é o poder. Ele é o Senhor. Amém? E aconteceu porque Ele quis. Não é porque você orou e moveu Deus. Isso não existe. Você orou e conseguiu ter a bênção que Deus tinha para você. Isso não é demais? Não é bom você saber isso? Porque de repente você está se achando bacanão, né? Fiquei lá orando, joelhei, jejuei, ergui o braço e Deus me deu. Com coisas que você foi melhor que o outro. Deus não faz acepção de pessoas. Você entrou no desejo de Deus. Ele quer te abençoar. Então ele fez uma promessa abençoada para Abraão. E olha, Deus não mente, Deus não falha, ele é imutável. E por causa desta imutabilidade, nós podemos crer em Deus. O que você acha disso? Como nós poderíamos crer em Deus se ele não fosse imutável? O que, que nós iríamos pensar que ele iria fazer quando chegasse naquele ponto? Será que ele vai fazer ou não? Nós ficaríamos em dúvida, mas nós não temos dúvida. Porque nós sabemos o que ele vai fazer quando chegar naquele ponto. Aleluia! É a vitória que vai acontecer. Vai! Por quê? Por causa da imutabilidade dele. É impossível Deus mentir. É impossível Deus mudar. E ninguém muda Deus. Amém? Isso não é demais? Glória a Deus. Quer ver? Veja lá. Gênesis, capítulo 2. Bom, olha, gente, ainda é muito cedo. Hoje nós vamos poder correr todos os livros. Gênesis, então. Ninguém vai ficar com sono, hein? Porque nós vamos só capítulo 2 de Gênesis. Porque sabemos que 1 foi a criação de tudo. Estão acompanhando, irmãos? Você não está achando ótimo que Deus tem uma vontade para cumprir na sua vida? Que quando as coisas estão sendo abençoadas, está na vontade de Deus e você está entendendo a vontade dele e pedindo. Porque quando você recebe aquela vontade de Deus, você sabe o que é vontade. É uma vontade que é a de Deus, é uma coisa que você não aguenta. Porque quando uma pessoa está sendo guiada pela alma, existe uma vontade do mundo também, que é o pecado. É uma vontade tão grande que você... Se você não for de Deus e não orar, você vai fazer. Você sabe disso. Irmãos, o diabo é... Ele é cópia, ele é sósia, ele imita. Então, ele usa a nossa alma, a nossa parte carnal, com os desejos carnais, que são o pecado, coisas do mundo. E é aquela vontade que quase consome, né? É uma coisa tão forte, que aliás consome. Se você não tiver a força de Deus, você se rende ao pecado, você vai. Mesmo sabendo que é errado, você faz. Porque tem gosto bom, só na hora que come, porque depois é amargo, igual o fel, diz a Bíblia, o pecado. Porque tem um preço, preço de morte. Mas, irmãos, entendam isso, que a vontade de Deus é na mesma proporção. Só para você sintonizar. Porque todo mundo sabe qual é a vontade do pecado aqui, porque todo mundo foi homem velho aqui. Amém? Agora, que vocês saibam o que é a vontade a vontade de Deus no seu coração. É uma vontade santa. É uma vontade para que algo aconteça. Porque você está orando, você quer aquilo. Você quer porque você quer. Você quer. É a mesma coisa que você quisesse comprar um sapato para você. Uma coisa que você fosse comprar para você. Você quer, você quer. Mas você quer o que Deus quer. Você não quer mais o que o diabo quer. Você quer o que Deus quer e você não desiste. E Deus vai fazer. Ele vai fazer porque ele não mente. Ele falou que ele vai fazer. E se ele está dando essa vontade em você, é para você orar bastante. É para você orar bastante, 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 para você ter a condição de receber aquilo para acontecer na sua vida. Para você não morrer afogado. Entendeu? Na bênção, que o diabo quer destruir. Então veja só, capítulo 2 de Gênesis, versículo 17. Olha, não, vamos no 15, tá? Vamos no 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, Adão, tá certo? E o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Interessante. Por quê, irmãos? Porque Satanás já estava por aí, não é? Ele não saiu do céu antes que Deus fizesse tudo? Criasse o homem? Então aqui já era o lugar dele. Ele já estava aqui, Deus sabia. Quando Deus criou o Jardim do Éden e pôs o homem lá, falou, olha, você vai cultivar, você vai fazer isso aqui, produzir, tudo isso é seu, mas olha, guarda. O que, que você entende por guarda? Toma conta. Olha, você vai guardar esse prédio, tá ok? Você vai vir aqui todas as noites e você vai guardar. Você acha que você vai guardar num quartinho ali no fundo dormindo? Ou só sentado na frente? Ou você vai ficar rodeando? Não é assim que guarda? Você vai ficar vigiando. Por quê? Porque a hora que você está aqui na frente, pode estar entrando alguém lá por trás, mas se você estiver vigiando, guardando, a hora que você chegar lá atrás e tiver alguém querendo entrar, você já pega, porque é rápido. Você não vai demorar tanto. Desde que ele tenha entrado, você ainda está em condição de pô-lo fora ou não? Deus está, falou, olha, mas isso não é o máximo. Nunca antes ninguém soube isso, não é mesmo? Que queria dizer isso, guardar o quê? Guardar para Satanás não entrar na vida dele. De Adão, pois entrou. Ele não vigiou, ele não obedeceu Deus. Que isso sirva de lição para nós. Nós temos que tomar cuidado, porque o diabo entra. Quando Deus coloca um desejo no seu coração, o diabo vem querer roubar. Ele vai querer para ele. Ele não vai querer deixar você ser o canal de Deus, não. Ele quer que você seja sempre o canal para ele. Quer para ir todo mundo para o inferno. Então, quando ele disse, olha, Adão, atenção, versículo 15. Aqui é o jardim do Éden, muito bem, te coloquei aqui. Você vai cultivar esse jardim e vai guardá-lo. Entende? Porque Satanás está por aí. Cuidado. Mas, e olha, 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim, Adão, você pode comer livremente. Olha, tudo está bem, mas olha, Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal, está vendo aquela? Não comerás, porque no dia em que dela comeres, o quê? Certamente, isso não é uma promessa? Olha, se você fizer isso, eu te prometo. Não é isso que ele está falando? Olha, Adão, se, ou não coma do fruto da árvore, da vida, do bem e do mal. Porque eu te prometo, Adão, o dia que você comer, você vai morrer. Isso não é uma promessa? Essa é a segunda promessa que Hebreus fala. A primeira foi uma promessa abençoada, de bênção, para Abraão. Todas as nações serão abençoadas em ti, Abraão. E aconteceu. Mas ele fez uma promessa negativa, não foi de bênção, foi negativa, Deus fez. E cumpriu, não foi demais? Ele cumpriu, então quando, e Satanás sabe que Deus cumpre as promessas, quando ele enganou Adão, e Adão seguiu, caiu, ele morreu instantaneamente espiritualmente. Só que, irmãos, ele viveu, depois daquele dia, 930 anos. Deu a impressão que ele não tinha morrido. A palavra de Deus diz que ele morreu 930 anos, com 930 anos depois daquele dia. Só que ele estava morto espiritualmente. 930 anos de vida aqui, para o corpo físico dele morrer. Então, nem ele acreditou muito no que Deus falou, porque quando ele comeu do fruto, ele viu que ele não morreu na hora. Ele achou que não ia ser aquilo. Só que Deus veio falar com ele. Agora te aparte daqui, aparta-te daqui, e agora você vai viver por si. Porque você perdeu a comunhão comigo. Então Deus cumpriu as duas bênçãos. Por isso que ele disse que ele podia jurar, né, que ele estava fazendo um juramento ali, das promessas que são imutáveis, que ele cumpriu, para que nós pudéssemos receber as bênçãos como herdeiros através de Cristo Jesus. Então, tudo o que ele prometeu, ele cumpriu em nós através de Cristo Jesus. O que é que está faltando na sua vida? É fé e ser diligente para receber todas as promessas, porque elas já estão todas estabelecidas, concedidas para nós que cremos. Deus não está com má vontade com ninguém, Deus não está retendo bênçãos, ele não pode reter bênçãos, porque ele disse lá em Hebreus que, agora que vocês sabem qual é a segunda promessa, vamos voltar lá para Hebreus. Capítulo 10, versículo... Não, capítulo 6, versículo 18. 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Nós temos alento, nós temos força, nós temos consolo, nós temos aqui as promessas para nós, para que nós não larguemos o que Deus nos prometeu. É isso que ele está falando. Que jamais nós vamos, né, ceder aquilo que nos foi proposto. Porque ele não mente. E ele jurou por duas coisas que não vão mudar. Ele fez. Aconteceu. A qual temos por âncora da alma segura e firme. E que penetra além do véu. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós. É firme. A promessa é firme porque Jesus entrou como precursor. Ele rompeu o véu da morte. Ele nos deu a vida. E as nossas bênçãos estão lá. Você quer ficar de braço cruzado que as bênçãos caiam? Não. Como, o que você tem que fazer? Você tem que entrar na presença de Deus e começar a adorá-lo. Para ele dar para você o que ele tem estabelecido. O que Deus tem estabelecido para você. Um plano para você que não é igual ao meu. É para você. E você está achando que a sua vida está difícil? Ou você está achando que a sua vida chegou que num limite, num lugar onde não vai ter mais nada? Você está enganado. Você não descobriu o que Deus tem para você. Isso é maravilhoso, não importa quantos anos você tem. O bom é você saber o que Deus quer que você faça. Porque se você souber, você vai pagar o preço de chegar onde Deus quer. E tem mais, aonde está o plano dele para você, está a solução dos seus problemas também. Está a provisão para a sua vida também, para você chegar onde Deus quer. Isso é pesado, irmãos, para você entender, você que não está orando em línguas. Dá sono mesmo, porque isso é muito pesado. Para você que nem sabe o que Deus quer que você faça. Você que está achando que Deus não quer abençoar você. Você que não sabe como Deus vai fazer para te abençoar. Porque você não está entendendo o que são essas promessas que Deus fez, que são imutáveis. Ele jurou em cima dessas promessas. Quando ele disse, olha aqui, Adão, se você fizer, te prometo que você morre. E olha aqui, Abraão, em você todas as terras, todas as nações serão abençoadas. E ele cumpriu.
por causa destas duas promessas, onde Deus jurou, nós temos, em Cristo Jesus, acesso a todas as bênçãos, acesso a tudo. Mas olha, este reino, e o acesso a isso tudo é só no amor. Não adianta, não adianta. Quem é que você olha e fala, essa pessoa é isso, aquele é aquilo. Eu não vou sentar aqui porque tem essa pessoa, eu vou sentar lá porque tem aquela. E até dentro de casa, pior é que acontece dentro de casa também. Vamos começar dentro de casa e vamos começar dentro da nossa igreja para nós podermos falar para outras pessoas fora. Porque é impossível você falar de Jesus e ele não agir se você está andando no amor, porque aquilo flui, sai. Porque Deus só age naquilo que nós somos nele. Não adianta falar de Jesus e não ser o que ele diz. Não convence. Aí é que tá. Porque o diabo sabe o que nós somos. E se nós começarmos a andar em amor, Deus vai poder nos usar. Porque o diabo sabe se nós estamos amando ou não. Se nós estamos traindo ou não. Se nós estamos mentindo ou não. O diabo sabe o que nós estamos fazendo. Ele nos conhece. E ele vem tentar. Ele põe situações para ver onde nós estamos. E ele quer saber também o que nós queremos de Deus. Se nós queremos só as bênçãos ou se nós queremos aquele que abençoa. É melhor eu querer aquele que me abençoa, porque eu vou ter as bênçãos, do que eu querer só as bênçãos e não ter aquele que abençoa. Porque as bênçãos, irmãos, elas são para aquilo, para aquele momento, para aquela situação e depois eu vou precisar de outras coisas. Se eu tiver com quem me abençoa, eu vou estar sempre bem. Então, irmãos, o Natal é o momento para nós pensarmos nesse amor de Jesus. Esse que rompeu o véu da morte, que nos trouxe a vida para nós amarmos, vivermos com Deus. Ninguém pode viver com Deus odiando, ninguém pode viver com Deus brigando. Tá certo? Então é momento esse Natal, que esse Natal seja diferente para você. Um Natal que você vai entender o que é o Natal. Não adianta reunir família e ter uma mesa cheia de comida e ter um coração cheio de contendas, que não tem paz. O Senhor não está ali. Ele quer que a nossa família esteja unida, mas no amor de Cristo Jesus, no perdão, na sinceridade, na fidelidade. E que nós sejamos esse canal em casa. Não precisa falar, precisa ser. E para isso nós precisamos ficar junto dele um tempo para recebermos esse amor. Porque nós já temos a natureza dele. É só cultivar, guardar, como ele disse, cultivar e guardar o nosso coração para nós andarmos nessa bênção, nesse amor. Que é isso que Deus quer. Não vamos deixar passar batido esse ano, esse Natal. Mas vamos olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Ele não aceita o pecado, mas ele ama as pessoas. Nós não podemos tirar o pecado das pessoas, mas nós podemos amar as pessoas. Nós não precisamos andar com o pecado das pessoas e nem discutir a palavra de Deus, que Deus diz que isso não adianta, isso é em vão. Mas nós podemos amar as pessoas. Nós podemos ter compaixão das pessoas, olhar para elas e vê-las nas trevas, aonde elas estão. Amém, irmãos? Amém. Mas alto lá, luz e trevas não combinam, não tem comunhão. Não entre nas das pessoas que estão nas trevas. Eles não sabem falar do que você fala, eles não sabem ter o que você tem. Portanto, você não queira ter o que eles têm, que você já largou mão no passado. Deixe isso para lá. A palavra de Deus diz que nós temos que ter cuidado com as nossas conversas, não é? Temos que ser moderados. Não vamos ficar conversando só coisas do mundo. É melhor nem conversar. O que vocês vão querer falar no Natal com as pessoas que não estão nascidas de novo? Da política, dos artistas, dos adultérios, dos assassinatos?
Quem não está com Jesus só vai falar isso. Da moda, do investimento, da conta bancária, da doença e do que está para vir que é pior. Não é isso? E de quem roubou e daquele que é isso, que é aquilo, não é? E falar do vizinho. A palavra de Deus é bem clara, seja moderado na sua conversa. É melhor ouvir do que falar, não é isso? Nós não estamos lendo isso? Que é melhor ouvir do que falar. Se as pessoas ao seu redor não têm uma conversa boa para falar, não entre nas trevas. Por que é que você está insistindo? Porque eles não sabem entrar na luz, então não entre nas trevas. Deus está falando como você tem que se conduzir, como você tem que se comportar, se você ainda precisa desses ambientes. Se você ainda não tem força de sair desses ambientes. E se você é o único que nasceu de novo lá, que você seja a luz. Não entre na deles. Vamos ver onde você está espiritualmente. Você mesmo vai fazer a avaliação quando acabar o Natal. Aonde você está espiritualmente? O que é o seu relacionamento com as pessoas que não têm Jesus? Primeira coisa, amar. E segunda coisa, não entrar na deles. Porque você nasceu de novo. Você não precisa mostrar que você é bonzinho. Quem ama não precisa mostrar que é bonzinho. Nunca vai trair. Nunca vai falar mal. Nunca vai decepcionar. Nunca vai deixar. Essa é a conduta de quem nasceu de novo, de quem está andando no amor de Jesus. É isso que tem que aparecer de você. Não uma pessoa social. A pessoa social é falsa, mentirosa, traidora e perigosa. Não é o social? Porque eles têm só que se bancar. Que é falso. Então, o Natal, nós já estamos falando isso. Se você é o último culto que você vai vir aqui nesse ano, para que o Senhor abençoe você, que você se recolha um pouco e pense bem a sua atitude e a sua postura diante daqueles que não nasceram de novo. Para que eles possam ver a luz em você. Para que Jesus tenha uma chance nesse Natal. Porque o Natal por aí não tem, Jesus não tem chance nenhuma. De nada. Até leem orações, falam coisas, leem, né? Mas não tem nada a ver. Ninguém é luz ali. Né, irmãos? Então que você possa ser pelo menos uma luz. Não importa o tamanho desta lâmpada, desta luz, mas que você seja. Amém, irmãos? Amém.